boa tarde. Senhoras e senhores, nós estamos, portanto, a iniciar mais uma audição no âmbito do Grupo de Trabalho para do Processo Legislativo 183/10 e da Proposta de Lei 116/10, que visam revogar o Decreto 7373. Hoje vamos fazer a audição da Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção. Está connosco o Sr. Fernando Gonçalves, Vice-Presidente da Direção, e o Sr. João Bento, Membro da Direção da Associação. Senhores, antes de mais, agradecer-vos o vosso convite e a disponibilidade para estarem aqui connosco. Nós estamos a realizar um conjunto de audições no âmbito destas duas, da tramitação destas duas propostas legislativas. Este grupo de trabalho integra deputados da Comissão de Obras Públicas e da Comissão do Trabalho. Isto por uma questão da organização interna da Assembleia. Cada um destes documentos que estão na base da revisão do 73-73 foram encaminhados para comissões diferentes e, como forma de organização dos nossos trabalhos, a constituição deste grupo foi o modelo escolhido. Nós, como vos digo, estamos a proceder estas audições, vamos continuá-las. A nossa intenção é que as entidades que integram e que participam nesta fileira, neste setor, tenha a oportunidade não só de nos fazer chegar aquela que é a sua posição, portanto pedimos relativamente a isso uma posição escrita, formal, que eu creio que os senhores já nos fizeram chegar, mas também convidamos as entidades a estarem disponíveis para isso, a acrescentarem mais alguma coisa à posição que já nos fizeram. Portanto, é nesse âmbito que os convidamos para estarem hoje connosco. A forma como nós organizamos os trabalhos é uma... Fazemos uma primeira intervenção por parte dos nossos convidados. Pedimos que cumpram com alguma latitude, no entanto, mas se calhar a duração de 10 minutos. Depois, a seguir, uma intervenção por parte dos seus deputados presentes, se assim o entenderem, a que seguirá depois uma intervenção por parte, novamente, da entidade nossa convidada. Assim, passava de imediato a palavra, passava-lhes de imediato a palavra, portanto, por exemplo, ao Sr. Fernando Gonçalves.
Ok. Pronto, eu penso que, enfim, não me vou pôr aqui a descrever aquilo que está no parecer, a não ser em linhas muito gerais, porque parte do princípio que, eventualmente, já terão tido a oportunidade de o conhecer, de o ler. Apenas vou dar duas ou três indicações de ordem muito geral para, digamos, sentirem-se um pouco mais à vontade, percebendo melhor, eventualmente, porque é que nós, concretamente, estamos aqui. A Adurban é uma associação que foi fundada em 1994. É uma designação curta para uma associação que tem por nome uma associação científica para o desenvolvimento do direito do urbanismo e da construção, com sede no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, portanto, nós, desde essa altura, temos estado a acompanhar estas questões. Mas eu queria acentuar aqui, pelo menos, dois aspectos. Por um lado, dado que, como é do vosso conhecimento, as transformações legislativas que têm havido, enfim, vá lá, há 10 anos a esta parte, têm sido, sobretudo, na área do urbanismo. Isto significa que a Adurban tem trabalhado mais nessa área. No fundo, tem acompanhado mais a transformação do direito do urbanismo do que do direito da construção. Não quer dizer que isso não nos interessa, mas olhamos para o direito da construção como um direito básico que, se vai mal, prejudica tudo, inclusivamente o bom urbanismo que nós desejaríamos para o país. Isto em termos muito gerais. E também para explicar uma questão que é a seguinte. Nós somos uma associação que tenta congregar em si pessoas com formação jurídica, licenciados em Direito, poderão ser juristas ou estar a atuar como advogados, e também engenheiros, arquitetos, geógrafos que trabalham na área de planeamento. Porque entendemos que, sobretudo a questão do urbanismo, tem que ser visto de uma forma multifacetada. E isso explica também que não nos sintamos muito à vontade para estar a ter aqui uma posição muito clara em relação à repartição de funções em função da qualificação dos técnicos. Não somos vocacionados para entrar muito por dentro dessa discussão, embora possamos abordar de um ponto de vista de princípios gerais que devem estar a enquadrar qualquer critério que ele seja na matéria da qualificação dos técnicos. Portanto, isto são duas advertências, digamos assim, que eu faço à partida para evitar falsas expectativas, digamos assim. Não somos competentes para tratar de todos os aspectos que estão aqui em jogo. Dentro das questões que estão em jogo, temos vindo a acompanhar esta questão desde há muito tempo. Estão recordados que na situação anterior, e quando eu pedi aqui a situação anterior, para não ir mais longe, reporto-me aos anos de 90-91, portanto, saída do regime jurídico dos planos municipais de ordenamento de território, 69-90, saída em 91, Código de Procedimento Administrativo, regime de licenciamento de obras particulares e de lotimento, 445-448. Pronto, portanto, desde aí que a Durban tem estado a procurar que estas questões sejam tratadas um pouco na perspectiva que eu transmiti há pouco. Isto é, não dissociar o urbanismo da construção, entender que, de facto, a construção é a base do urbanismo, é esse o ponto de vista que existe nos países do norte da Europa, a tradição não é muito próxima da nossa, mas já o foi sob o REGEU. O REGEU é um regulamento simultaneamente do urbanismo e da construção, que inclusivamente não está revisto e isso levanta muitos problemas. E, portanto, temos de tentar tratar isto conjuntamente. Especificamente, em relação aos diplomas que estão em discussão, a nossa expectativa era que o Governo enveredasse por um modelo que foi anunciado no Governo em que foi ministro o engenheiro João Cravinho. Portanto, no fundo, foi sobre esse ministério que foi elaborada a lei de bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, e o 380, e simultaneamente tentou-se avançar com uma lei de edificação que estava prevista, que nunca chegou a ser concluída. Na fase final do Governo, transformou-se num regime de verificação e de garantia de qualidade da construção. Chegou a estar aprovado, enfim, em princípio, politicamente, pelo Ministro, mas não chegou a ser discutida em Conselho de Ministros. No Governo seguinte, no segundo Governo de Guterres, então, o projeto foi levado mais adiante e chegou-se a ter um regime de verificação e de garantia da qualidade da construção. Pensado em moldes modernos, quando digo em moldes modernos, é por comparação à lei espanhola, a lei de edificação, a lei do ordenamento de edificação, traduzida à letra, de 99, não é? Portanto, que aliás é a fonte de inspiração do projeto da Ordem dos Engenheiros, que por sua vez é a matriz do projeto do Governo. Não é? Pronto, nós acompanhamos isto tudo. Não é? E, portanto, aquilo que eu posso dizer neste momento, muito sinteticamente, e em especial em relação ao projeto à proposta do Governo, é que a nós suscita-nos muitos problemas. Porque não define princípios, indica como principal preocupação a garantia da qualidade, mas é omissa em aspectos concretos que, concretizariam este desígnio da própria lei, e transforma-se num xadrez de distribuição de tarefas por especialidades, o que é, penso eu, a pior maneira de lidar com esta questão, porque se nós queremos qualidade na construção, a construção tem que ser entendida como um todo coerente. E se começamos a repartir as coisas em função das qualificações, estamos a criar critérios que podem parecer muito operacionais, mas que só são operacionais em termos de divisão do trabalho, não em termos de congregação do trabalho, que é, aliás, outra perspectiva que a própria lei tem, que é entender que a lei funciona como uma matriz que vai facilitar as relações interdisciplinares e o trabalho de equipe, o que não nos parece que seja o caso. As questões da qualificação deviam ser reservadas para outro âmbito. Esta lei, a ser aprovada pela Assembleia, devia ser uma lei de princípios. E depois, em função da alteração concreta no terreno, da divisão de trabalho, digamos assim, entre as várias profissões, então é que haveria regulamentos para tratar disso. Aliás, a própria proposta remete para depois protocolos entre os engenheiros e os engenheiros técnicos a regulação de coisas mais finas. Portanto, eu penso que isso sim, está certo. São questões que se põem a nível regulamentar de princípios que estão ausentes da lei. E é fácil demonstrar isso, bastante comparar a proposta do Governo com a lei matriz, neste caso a lei espanhola. Portanto, são estas as questões, esta é a questão de fundo que nos traz aqui. Nós gostaríamos que esta lei fosse um instrumento congregador e não fator de divisão, muito para além daquela que já existe e que é patente e que tem sido, digamos, um óbice à renovação da legislação nesta matéria. Só acrescento que a Durban, para outro setor do Estado, neste caso quase que é o Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, elaborou uma proposta, a pedido do Secretário de Estado, de plataforma institucional, exatamente para congregar as várias disciplinas que intervêm no urbanismo. Plataforma essa que não vai para a frente, porque novamente os interesses cooperativos inviabilizam qualquer discussão, digamos assim, que conduza ao entendimento que estas são matérias de interesse público e sobre os interesses cooperativos tem que prevalecer o interesse público. No fundo, é isto. É evidente que isto depois tem repercussões várias em muitos quadrantes, não é? Mas agora não vou entrar por aí. Muito obrigado.
Sr. Dr. Pedro Corte de Graça.
Muito obrigado. Agradecendo em primeiro lugar a vossa vinda, gostava de, na sequência daquilo que disse, gostava de lhe colocar uma ou duas questões. No fundo, a crítica que fez foi de que esta proposta do Governo não definia princípios e era omissa em relação a aspectos concretos que concretizavam, que concretizam, no fundo, alguns aspectos que entendem ser importantes. De qualquer forma, no fundo, defendem que esta lei deve ser uma lei, digamos, seguramente reduzida em termos de extensão, que tenha os tais referidos princípios a que fez alusão, e, portanto, no fundo, depois recomenda para regulamentos aquilo que seria o relacionamento entre os diversos co-participantes no projeto, digamos assim. Agora, pronto, é uma filosofia, se calhar até poderei concordar com ela. A questão põe-se, de qualquer forma, a questão acaba por se colocar, depois, ainda que seja a nível regulamentar, acaba por se colocar de novo no que diz respeito à participação das diversas entidades, das diversas profissões, dos diversos saberes, no âmbito do projeto ou dos projetos. Relativamente, portanto, a questão, ainda que depois segundo a vossa perspectiva, numa fase posterior, coloca-se de novo. E, portanto, colocando-se de novo, e sendo a vossa associação uma associação, ainda que constituída também por não juristas, mas essencialmente com uma visão jurídica destas questões, eu gostaria de saber como é que entendem, qual entendem dever ser, ainda que eventualmente dentro desse quadro regulamentar, fundamentalmente regulamentar que ele viu, qual deveria ser a relação ou a correlação ou, digamos, o posicionamento dos diversos intervenientes no âmbito dos projetos de construção ou de outro tipo. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão, que não dizendo é certo muito, muito diretamente à vossa associação, agora, é também importante, do ponto de vista jurídico, que todos os fenómenos do urbanismo e da construção tenham também o seu próprio enquadramento, e, digamos, que haja também, do ponto de vista jurídico, abordagens e haja especialistas também nessas matérias. E como nós sabemos, penso eu, saberão isso melhor do que eu, mas a ideia que tenho, e creio que não dá luz da verdade, é que em Portugal há muito poucos especialistas, do ponto de vista jurídico, nas matérias de urbanismo e de construção. E, portanto, nesse aspecto, o que é que faz falta ao nosso país? E a que título? Ou seja, a nível do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quais são as áreas que vos parecem serem as mais deficitárias neste aspecto e que tipo de contributos é que poderiam ser dados pelo Poder Legislativo? Enfim, não diretamente, evidente, mas que tipo de papel é que o Estado deveria ter no âmbito destas matérias? Muito obrigado.
Pronto, eu acho que percebi as duas questões, mas começaria pela última, a questão de poucos especialistas. Porque é que em Portugal há poucos especialistas? Não sei se estava a referir na área do urbanismo ou da construção, ou nas duas ao mesmo tempo, suponho eu. Sim, sim. Pronto, vai dar mais ou menos ao mesmo, não é? A resposta que eu vou dar serve para as duas. Eu diria de uma forma muito simples. É porque o nosso sistema é um sistema que não exige responsabilidade efetiva ao autor do projeto. O autor do projeto é aquele que tem direitos e, no fundo, a proposta do governo está a tentar distribuir direitos dos autores do projeto, não é? Mas, no nosso caso, não tem efetiva, não há forma efetiva de controlar a responsabilidade. E isso eu demonstro de uma forma muito simples. Ouvi uma vez dizer a uma pessoa que já faleceu, o engenheiro Ferri Borges, que foi diretor do laboratório e que era considerado a nível europeu como uma autoridade no controle da qualidade da construção. Ele dizia o seguinte: Fernando Gonçalves, eu lá fora, na Europa, nunca digo que nós cá temos responsabilidade. Porque em mais nenhum país existe uma coisa equivalente ao termos responsabilidade. Porque se me obrigam a explicar, e eu já caí nessa, de explicar que era o termos responsabilidade, é uma folha de papel em que as pessoas dizem que cumprem as leis e os regulamentos. E a pergunta que me fazem é assim: ah, mas vocês em Portugal podem não cumprir as leis? Mas não fazem a pergunta: podem não cumprir os regulamentos? Porque o regulamento não tem a força da lei. E, nos outros sistemas, eu, como autor do projeto, posso não cumprir o regulamento. Desde que apresente uma solução melhor do que aquela que é advogada pelo regulamento. Os projetos, este princípio, existe na Escócia desde 54 e difundiu-se pelo resto da Europa. Desde a Building Act, na Escócia, a partir daí, nenhum município podia, digamos, chumbar um projeto em que o autor dizia que não, porque era a sua obrigação, que não estava a cumprir o regulamento. O que fazia nesse caso era enviar o projeto para Building Research Station, lá o que era, que iria verificar se de facto aquela solução técnica era tão boa, pelo menos, quanto a do regulamento. Ao fim de um ano, esse organismo de investigação sabia o que é que era proposto em alternativa ao regulamento. E então alterava o regulamento. Nós temos um regelo de 51. Porque, e porque é que existe o termo responsabilidade nesta situação? É para desresponsabilizar os municípios. Porque se o edifício vai abaixo, a responsabilidade é metade de quem apreciou o projeto e autorizou, e a metade do autor do projeto. E houve uma pala na estação de Castro Freire, que em 63 foi abaixo e matou centenas de pessoas. E a partir daí, para evitar que o Estado, neste caso o município, que é que tinha a entidade competente para fazer o exame técnico dos projetos, para evitar ter qualquer parte de responsabilidade desta coisa, inventou-se o termo de responsabilidade. Era uma coisa que existia, que era dada, por exemplo, estava prevista no regulamento de construção da cidade de Lisboa de 1930, que era uma coisa que o construtor, quando construía a rua, assinava um termo de responsabilidade para lembrar que, à luz do Código Civil, ele é que tinha responsabilidade pela qualidade da obra, pelo menos durante 5 anos. E transferiu-se o termo de responsabilidade para o âmbito da autoria do projeto. O que não faz sentido, de espécie nenhuma. Então é o autor do projeto que atesta a qualidade do projeto. Não faz sentido. Não é? Aliás, a legislação mais moderna tem sistemas de certificação diferentes de texto. E ainda estamos agarrados. Ora bem, isto é a responsabilização do técnico, é a responsabilização do município. E acrescento que não dá credibilidade nenhuma a utilização do mecanismo de termos de responsabilidade à proposta do governo. Porque ninguém acredita naquilo. Porque qualquer município que quisesse fazer um exame técnico em profundidade a todos os projetos, em todos encontrava incumprimentos de regulamentos. Como toda a gente sabe. Não é? Portanto, na Alemanha, quando uma pessoa entrega um projeto de estrutura, que se estiver mal concebido, vem o edifício abaixo, o município das duas uma, ou tem técnicos à altura para certificar, faz o exame do projeto, e tem técnicos credenciados para certificar que aquilo está corretamente calculado, ou então o projeto tem que vir acompanhado de uma certificação de uma entidade que não é o autor do projeto, obviamente. Não é? Portanto, eu não sei. Aliás, eu tenho aqui duas curiosidades que, se fosse depois possível responderem-me, eu agradecia muito. que é saber se para este projeto existe um parceiro do Laboratório de Engenharia Civil, se para este projeto as seguradoras estão dispostas enfim, não sei qual é o termo técnico, mas, portanto, encontrar um sistema de seguros para segurar obras concebidas desta forma. Porque essa questão já foi levantada no regime de 91, já foi obrigatório a entrega do projeto na Câmara acompanhado do comprovativo que havia um seguro de projeto e depois teve que desistir porque as seguradoras, por isso, simplesmente não subscreveram aquilo. E elas fazem isto porque já houve falências a nível nacional, no Canadá, na Colômbia Britânica, as seguradoras foram à falência por causa de seguros deste ano. Portanto, neste momento, eu penso que não há seguradoras que vão segurar isto. Eu agora já estou a sair fora da sua pergunta, mas já agora acrescentar um aspecto que é muito importante. É que uma lei destas tem impactos económicos tremendos. Eu tive a ocasião de visitar a Suécia, um laboratório equivalente a um laboratório de investigação do mínimo de planeamento e da construção, um bocadinho parecido com o laboratório. Tinha um departamento que tinha apenas por função estudar o impacto socioeconómico de qualquer nova regulamentação técnica nesta área, na área da construção. O problema que estava a ser colocado, por exemplo, deram-me como exemplo, acrescentar o terceiro vidro à janela para poupar a energia. Vamos obrigar a família sueca a suportar esse custo, que é... E chegaram, sim senhor, que aquilo estava pago ao fim de 3 anos, em termos de economia de energia. O que é que está feito neste caso, em termos de impacto económico e social? Há aqui, eu não vamos entrar em pormenor, há aqui questões que vão agravar substancialmente o custo da construção, sem que, se é que eu devido, se vier a generalizar o sistema de seguros obrigatórios, isso traga por si um acréscimo de qualidade. Porque com aquele termo de responsabilidade não há qualidade nenhuma que exista. Se não há responsabilidade, não há incentivo para uma especialização. Acho eu que posso pôr a questão nesses termos muito simples, não é? Porque, digamos, qualquer pessoa faz qualquer coisa, porque é responsável, no fundo. Há países, agora ligando com a lei da arquitetura, há países onde a assinatura do projeto não tem que ser obrigatória do arquiteto, mas é a mesma coisa que alguém se propor a praticar atos médicos sem estar inscrito na... Qualquer... Está sujeito a ficar preso para o resto da vida, se matar alguém, não é? Pois, portanto, a regulamentação, quer dizer, nós não temos incentivo, aliás, basta ver, digamos, a participação que o Ministério da Educação tem neste tipo de discussão, que é nula. Quer dizer, não há uma política em Portugal, a nível de formação das pessoas, que entre em linha de conta com este tipo de questões. É lamentável, mas é verdade, pronto... Digamos, os cursos acontecem como acontecem, ninguém tem uma visão socioeconómica dos impactos que estas coisas estão a ter. Aliás, eu não sei qual é a fundamentação socioeconómica deste projeto, porque não foi, tanto quanto eu sei, não foi pedido ao menos um parecer ao Laboratório de Engenharia Civil, que em princípio é quem sabe alguma coisa desta matéria. Não sei como é que o Governo vai aparecer em público com um projeto destes, com estas limitações tão evidentes e sem ter... Se eu contasse a história como nasceu o projeto espanhol, ficaria a ver qual é a diferença abismal que existe entre Espanha e Portugal. O projeto espanhol nasceu há 18 anos. É uma questão que vem a ser tratada há 18 anos. Numa coisa que eu tenho tido vários ministérios, mas neste momento é o Ministério da Vivienda, portanto, Habitação, Direção-Geral da Arquitetura, tem uma Direção-Geral da Arquitetura, que estuda estas questões normativas. E foi um arquiteto dessa Direção-Geral que teve durante 18 anos pacientemente a trabalhar nesta história toda. Porque no caso espanhol, é muito simples. De acordo com o Código Civil, que entretanto foi alterado a partir desta lei, a responsabilidade do empreiteiro é do arquiteto. Completamente diferente. em relação à qualidade das coisas. Lá preocupa-se com a qualidade. Nós cá, infelizmente, estamos a produzir. Os espanhóis tiveram a guerra e tiveram que melhorar o controle da qualidade das cidades e da arquitetura. Nós não tivemos a guerra e agora temos aquilo que temos à volta de Lisboa com a qualidade que temos. Quando eu falo em Lisboa lá fora, as pessoas no Norte da Europa dizem assim: ah, Lisboa é uma cidade encantadora. O centro da cidade, ótimo. Mas por acaso eu tive que entregar um embrulho a um amigo meu que vivia na periferia. Nem uma árvore ao pé das casas.
Muito bem, ficamos com aquela que é a visão da Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção relativamente aos documentos em análise e um pouco mais do que isso. Obviamente agradecemos a vossa colaboração. O nosso papel é essencialmente o papel de perceber o conjunto dos diferentes pontos de vista sobre esta fileira. Aqui a parte do urbanismo, aliás, na audição de hoje não foi esse o caminho que ficou, mas estávamos a colocar questões numa escala um pouco diferente, ou seja, mais até do ponto de vista conceptual do sistema. Hoje os trouxeram-nos aqui uma reflexão também ela sobre o sistema, mas orientada para uma outra área, para uma outra preocupação. Não sei se nós, no nosso processo de reflexão, vamos conseguir reverter alguns das vossas posições que hoje nos deixaram aqui. Com certeza que na análise cada um de nós fará, as vossas posições estarão presentes. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade.